Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, hoje cedo, há pouco tempo, eu acompanhava em reportagem numa emissora de televisão os desdobramentos da dor, sofrimento e o sentimento de impunidade experimentado pela família do jovem Rafael Santana, 19 anos, espancado até a morte, semana retrasada, em Santa Catarina. No Jornal do Senado hoje, me chama a atenção de outra matéria. Na primeira página, violência na escola. O massacre de 12 alunos, no Jornal de hoje do Senado, de Realengo, no Rio de Janeiro, trouxe à tona a discussão de um problema com raízes profundas na história da humanidade, estou transcrevendo aqui, e que põe em questionamento o papel de três núcleos sociais fundamentais na formação do indivíduo, a família, a escola e o Estado. A organização, segundo aqui está no Jornal do Senado, Mundial de Saúde classifica a situação do Brasil como uma epidemia de violência. O programa Inclusão mostra o sofrimento de crianças e jovens vítimas da violência no colégio. Questiona o papel do Estado, da família e da escola no combate a uma prática nociva, o que tem tirado a vida de inocentes. A tragédia ocorrida no Rio de Janeiro põe em xeque o atual sistema de segurança pública do país. Esse jovem lá de Santa Catarina, ele foi cruelmente espancado e esfaqueado por quatro outros rapazes após um desentendimento numa boate, apenas porque o menino teria paquerado a namorada de um dos dois integrantes do bando. Eu abro aspas aqui. Os sonhos que tivemos tiraram todos de mim, do meu esposo e da nossa família. Não tenho mais. Fecho aspas. Essas são as tristes e desoladas palavras de Dona Senilda Santana, que sepultou o filho no Dia das Mães. Estou fazendo uma pequena retrospectiva, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante. As imagens gravadas mostram Rafael deixando o local, um rapaz se aproxima e começa a agressão, Rafael acaba cercado por quatro garotos, é atingido por socos, pontapés e facadas. Ferido, ainda se levanta, tenta caminhar, mas cai. Poucas horas depois, morre no hospital. Os quatro jovens filmados, agredindo-os até a morte, o rapaz de 19 anos, foram detidos. Enquanto a família da vítima tenta entender o porquê de tanta violência. Um dos algozes já está solto, porque no entendimento de um dos delegados, abre aspas, ele conseguiu demonstrar que não teve intenção de matar. Teria participado da briga apenas pelo prazer de brigar. Fecha aspas. Ora, faça-me o favor, senhor presidente. É isso que ajuda a consagrar o sentimento de impunidade e banalização da vida. Dos quatro agressores, três são menores de idade, entre eles o autor das facadas. Dos quatro agressores, segundo outro delegado, este autor das facadas, não demonstrou arrependimento nenhum. Sequer chorou. Sequer chorou na delegacia. Não demonstrou nenhuma preocupação com a vida da outra pessoa. Senhoras e senhores, esse é mais um caso onde está tipicamente caracterizada a banalização da morte e a ausência de limites, limites que hoje a sociedade não tem e não transmite aos seus filhos. No meu estado, senhor presidente, teve situações de terror, onde a violência paira, onde menores, inclusive crimes violentos, ocorreu recentemente lá no meu município de Mazagão. Coisas que deixam a sociedade insegura, intranquila, além dos assaltos, além de tudo aquilo que gera a violência. Senhoras e senhores, senadores, esse é mais um caso onde está tipicamente caracterizada a banalização da morte e a ausência de limites. Limites que hoje a sociedade não tem e não transmite aos seus filhos. E sim, nesse momento, eu estou realmente estendendo a responsabilidade aos pais, aos formadores do caráter. Para que ninguém, porque ninguém vai me convencer que uma criança evolua na adolescência e na juventude para um perfil de assassino sem erro na sua criação, no despertar de seus valores, na sedimentação dos seus princípios morais. Existe, sim, uma extensão de culpa familiar. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe perfeitamente que a família, ela é o núcleo da sociedade. Nela é que se amolda e se perfeiçoa o caráter das pessoas. A orientação familiar é muito importante na formação dessas gerações que virão por aí.
Senador Giovanni, você permite interferir um pouquinho no pronunciamento de vocês?
Uma honra, senador.
Para registrar a presença nas galerias dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Classe 708 Norte, aqui de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos, portanto.
Continuando, senhor presidente, foi um prazer você ter interrompido para homenagear aí essas gerações que irão cuidar do nosso país. Existe, sim, uma extensão de culpa familiar, reprisando, repetindo, reafirmando a importância da educação e da formação dessas gerações que vão por aí, que é a família, que é o núcleo da sociedade. O Rafael era auxiliar de pedreiro, sonhava ser jogador de futebol. Era um rapaz divertido e que alegrava a família. Tinha amizade com todos e a família agora espera justiça, mas essa justiça talvez não venha jamais. Só 8% dos homicídios cometidos no Brasil são solucionados. Por quê? Por quê? Só 8%. Porque é tão difícil a polícia identificar e prender um assassino no Brasil. A pergunta feita por muitas famílias vítimas desse tipo de tragédia expõe uma triste realidade. Dos cerca de 50 mil homicídios ocorridos no país por ano, a estimativa é de que apenas 4 mil crimes, 8%, têm o autor ou os autores descoberto e preso. A pesquisa Mapas da Violência 2011 foi divulgado pelo Ministério da Justiça. Nos revela essa triste constatação, a de que em todo o Brasil a impunidade e o desfecho da maioria dos casos de assassinato. Uma matéria veiculada pelo jornal O Globo sobre a quantidade de homicídios não solucionados pela polícia em todo o Brasil questiona essa inoperância. Para se ter uma ideia, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, do problema, são pelo menos 100 mil assassinatos sem solução no Brasil até 2007. E muitos, já prescritos, dentro do prazo de 20 anos previsto pelo Código Penal Brasileiro, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público. Especialistas explicam que parece existir uma resistência grande em abrir a caixa preta da criminalidade no país e que em estados como Alagoas, o índice de solução de homicídios não chega a 2%. E eu cito Alagoas, mas o problema é afeto a todos os estados. Recentemente, um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça revelou porque existe crime sem punição no Brasil e batizou o avaliador com o nome de Inquéritometro. Palavra até difícil de pronunciar. Inquéritometro. O inquéritometro é o sistema que mostra o tamanho desse atraso no Brasil. Ao todos, são 151 mil inquéritos sobre homicídios, instaurados até dezembro de 2007, ainda abertos no país. Enquanto isso, famílias inteiras esperam a justiça que não chega. Os dados mais atualizados apontam que o Rio de Janeiro lideram esse ranking, com 60 mil inquéritos ainda não concluídos. Em Minas Gerais, são 10 mil. São 20 mil. No Ceará, são 10 mil e pouco mais de 7 mil no Paraná. Na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, as autoridades fizeram um levantamento de dados e também fixaram metas. A intenção é zerar, concluir todos esses inquéritos antigos até o fim de 2011. Oxalá consigam, senhor presidente. Oxalá. É preciso também destacar que este problema não é deste ou daquele governo especificamente, mas de uma falta de política de segurança estabelecida ao longo dos anos. E os fatores que prejudicam o esclarecimento dos homicídios vão desde o sucateamento das delegacias, a falta de infraestrutura dos policiais, das polícias técnicas nos estados para obtenção de provas, o déficit do número de investigadores, falta de equipamentos e peritos, além da não integração entre delegados, promotores e a justiça no andamento dos inquéritos. Isso para não falar da burocracia. A situação, senhor presidente, em que é preciso 3 pessoas assinarem um documento para realizar determinadas diligências. Lá se foi, portanto, Rafael, e o choro comovido de uma mãe que sepultou o filho justo num domingo em que tudo deveria ser uma festa de amor e sorrisos. Talvez ajude a impulsionar essas metas. Talvez não. De nossa parte, fica aqui o desabafo e o apelo para que o rapaz que foi liberado, sob a alegação de não ter tido a intenção de matar, seja reconduzido à cadeia e preso na instância que lhe couber. Ninguém espanca ninguém sem intenção de matar, porque ninguém conhece os limites de resistência de cada ser humano. É preciso acabar com a indecência dessas flexibilidades, dessas concessões. Regras duras, punição dura, cadeia sem regalias, punição severa para os algozes não tem que contemporizar. A sociedade não suporta mais isso. É o mínimo para que se instaure um modelo punitivo, uma ação intimadora e inibidora para quem acha que pode sair por aí cometendo barbárias. Senhor presidente, esse é um do nosso manifesto e a nossa solidariedade às vítimas dessa onda de violência que assola o nosso país. E volto a repetir que a família é o núcleo da sociedade e, se esse núcleo estiver comprometido, nós temos uma sociedade doentia. Mas gostaria de chamar a atenção, né? Até acompanhando um pouco a sua indignação há momentos lá na tribuna sobre o seu estado de Roraima, no Amapá não está sendo diferente. A matéria aqui do jornal Gazeta: grevista pede apoio aos deputados para o retorno da data base. Meu estado está todo em greve lá. Educação, saúde, um caos. Lá está um verdadeiro Vietnã. Você chega lá no hospital, parece que nós estamos num campo de guerra. Pessoas pelos corredores, jogados, falta de medicamentos. E Vossa Excelência, pela sua indignação, mandei buscar os jornais de hoje, do dia 26 de maio, e na Gazeta tem várias situações aqui. Servidores estaduais na educação se concentraram na manhã de ontem, aqui uma das matérias, em frente à Assembleia Legislativa, em busca de apoio dos deputados contra um projeto de lei sancionado pelo governador Camilo Capiberibe, revogando uma lei tal que criou o regulamento e a data base do estado do Amapá. Os funcionários públicos também solicitaram acompanhando na discussão e com o governo. O governo deu um aumento lá de 3%. Né? E eu queria que essa matéria fosse transcrita também na íntegra, que é uma matéria longa, do jornal A Gazeta, o reajuste salarial com parlamentares. Né? No Amapá e aqui na casa para expor a justificativa da greve deflagrada na última terça-feira, dia 24, por tempo indeterminado. E o nosso estado também lá está vivendo o desgoverno que Roraima está acontecendo. Lá, vamos completar agora, estamos entrando no mês 6, meio semestre. Quero aproveitar a oportunidade aqui também para parabenizar o governador do estado do Pará, o governador Jamil, pela forma como ele está conduzindo aquele estado, que é um exemplo para o país. Segundo informações, ele pegou lá uma terra também arrasada, cheia de dívida, cheia de problemas, mas ele adotou uma estratégia que me chamou a atenção. Lá não tem choro. O governador foi eleito para resolver os problemas. E está resolvendo. Lá não está se administrando através do retrovisor. No meu Amapá, a culpa é de todo mundo. É só choro. E o mais interessante de tudo é que o saldo no caixa é muito grande, talvez para as eleições do ano que vem, a exemplo que Vossa Excelência relatou nesta tribuna no seu querido estado de Roraima. Então, senador Mazarildo, concluo aqui o meu pronunciamento, agradeço a atenção dispensada por Vossa Excelência, já, e peço, na forma regimental, que seja transcrito a matéria publicada do jornal Gazeta do meu estado.